Olá, pessoas! Eu, Lu Coutinho, do Lu Astral, e Bruna Salles, estamos fazendo a semana do dia 20 de dezembro, uma semana de festas, né? De Natal, entregando para vocês o céu da semana. Boa tarde, pessoal!
Boa tarde, todo mundo.
É
Hoje sim.
uma semana que começa já com a lua cheia, né?
Sim. Sentindo bem essa lua cheia aí. Não sei
Você
se o
está
pessoal tá
sentindo
sentindo. Tô bastante.
muitas
Tá me dando
ideias?
uma moleza. É, não sei, tá me dando uma moleza, uma sonolência, mas um sono esquisito. E mexe muito com o meu sono. Essa é a sensação que eu tenho de
Mas
luas
você tem
cheias.
Mercúrio em Gêmeos, né?
Tenho Mercúrio em Gêmeos e meu Sol tá pertinho dessa lua cheia também. Então,
É,
tá
pode
mexendo comigo.
ser, né? É, porque sempre que. Isso é importante a nossa audiência entender, que sempre que uma coisa no céu acontece perto de uma coisa que você tem no mapa, é muito forte. Aquilo precisa ser considerado como pessoal. Então, talvez,
Isso.
por você ter Mercúrio perto da lua cheia, porque relembrando, pessoal. A lua cheia de Sagitário envolve a lua em oposição ao sol. Então, a gente está falando de uma lua em Gêmeos e de um sol em Sagitário. É claro que aquilo lá no domingo, né? Hoje a lua já está em Câncer, porque a lua ela anda 14 graus por dia. Ela faz a volta inteira em 28 dias e meio. Então, ela é o astro mais rápido que a gente tem. Então, todas as previsões envolvendo Lua são muito efêmeras. A gente até faz bem pouco, né? A gente só fala de coisas mais principais. Essa Lua, ela fala muito da comunicação, da informação, para a gente transbordar essa informação, né? E uma coisa que eu tenho visto bastante no seu Instagram é esse transbordamento, né? Inclusive, você fez uma análise da Lua genial, eu achei maravilhosa.
Gostou?
Não, não deixem de seguir
É
Bruna
verdade.
Zureva, né? Eu acho assim, uma coisa que me pega muito no final do ano, e aí eu vou estender aí para os nossos ouvintes, é essa retrospectiva que a gente faz no final do ano, né? Essa coisa de ver o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que a gente pode mudar, o que que precisa passar, o que que precisa ficar, qual é o nosso planejamento estratégico. Então, a gente ainda no espaço dessa lua, e essa lua ainda fica muito ativa ao longo dessa semana, ela só perde força no sábado. Então, eu acho que é para aproveitar essa lua cheia de Gêmeos para organizar a informação do ano de 2021 e fazer uma limpeza nos arquivos para 2022 já entrar super organizado. Se você é de planner, eu te sugiro um planner. Se você é de journaling, né? Se você é de fazer diário, eu sugiro que você já se envolva com o seu diário, porque essa tarefa de expressar é uma coisa de Gêmeos, e essa lua, última lua cheia, né, de 2021, vem aí para a gente poder transbordar essa parte, né, a parte mais intelectual do nosso mapa, que vai ficar aí com esse resquício dessa lua cheia maravilhosa. Concorda comigo?
Super concordo. Assino embaixo.
Muito bom. E aí, uma outra coisa que a gente precisa colocar no mundo é a retrogradação da Vênus. A gente está falando de uma Vênus que está começando o movimento dela de ré. Esse movimento ele vai durar aí bastante, eu acho que a ré vai até o dia 29, né?
Isso.
Então, temos aí um movimento de voltar para trás. E nesse retorno, ela vai fazer de novo aquele encontro com Plutão. né? O Plutão está lá no grau 25, a Vênus fez a retrogradação dela no grau 26, então em breve teremos mais um encontro Vênus e Plutão. Lembrando que Vênus é a nossa área afetiva. É, também as nossas fala também do que a gente valoriza, e aí isso inclui as nossas finanças. Plutão tem um quê de faxina, de eliminação, de transformação, e no signo de Capricórnio fala das nossas relações e dos nossos compromissos. Então também vale a pena no rol da lua cheia, né, que revisa, que retrospecta e que olha para trás o que fez certo, o que fez errado. Eu acho que também cabe uma breve reflexão, uma longa reflexão sobre as suas relações. Que relações suas, precisam ser encerradas junto com 2021? Que coisas, que profissionais que você contrata, que você vai continuar a relação com eles em 2022? Né? Que como está suas relações hoje? É isso mesmo? Você está dando o mesmo tanto que você está recebendo? Então, eu acho que dentro desse nova conjunção, porque ela é diferente, porque agora a Vênus está retrógrada. Então, portanto, não é o mesmo encontro que a gente falou 2 semanas atrás. É um encontro distinto. E dentro desse encontro, a gente revisa. Então, aproveitar a retrogradação da Vênus para revisar os acordos, né? Revisar as relações, revisar em que pé estão essas relações e como elas podem ficar mais equilibradas, mais justas. Eu acho que esse é o papel. Se você foi ingrato, é a hora de você mandar um cartãozinho, agradecer, mandar um bilhetinho, um bombonzinho. Né, dá aquela recordação de Natal. Então, também eu acho que é uma semana que toca muitos nossos corações, né? Essa semana de Natal, a generosidade impera. Então, eu acho que cabe dentro dessa conjunção a gente olhar de novo as relações que a gente cuidou pouco, né? Também.
O que a
Concorda?
gente quer cuidar, né, Lu? O que a gente também quer cuidar para o futuro, né? As relações que passaram no ano de 2021 e assim, o que que eu quero, com quem que eu quero estabelecer novas relações ou manter na minha vida, estruturar uma relação, né, que está começando, enfim, tem a ver com planos, tem a ver com revisar, tem a ver com você, pensar mesmo dentro das suas reflexões aí de final de ano, né? Que é o momento certo de falar o que que eu valorizo e não estou fazendo, com quem que eu estou, né? Para quem que eu estou dedicando meu tempo, está valendo a pena, não está? Acho que é por aí mesmo.
É, eu também concordo com você. Eu acho que tanto para eliminar quanto para manter faz sentido revisar as relações nesse momento. Muito bem. E não é só Vênus em Capricórnio, estamos falando da entrada do Sol em Capricórnio amanhã, por volta de 1 da tarde, o Sol ingressa no décimo signo do zodíaco e fecha a tríade do elemento terra. Ele já passou por touro, já passou por virgem e agora ingressa em Capricórnio, fechando todo o elemento terra do ano astrológico de 2021, né? E é um signo tão sério, a gente vem do expandido Júpiter, né? Do expandido Sagitário, para cair agora nos compromissos. As férias acabaram, agora é hora de pagar os boletos, né? Agora é hora de se comprometer, renovar as metas, renovar os objetivos, alinhar, né? Ver se a gente está coerente, se a gente está lógico em relação a tudo isso que a gente estabeleceu. O ano está rompendo, né? Não o ano astrológico, mas o ano do calendário. A gente está aí em vias de fazer a mudança, né, de 2021 para 2022. Então, tem aqui um quê de planejamento, de organização, de estrutura, que acaba sendo incorporado. Junto com a entrada do Sol em Capricórnio, nós temos o solstício de verão, e isso também é muito forte para a gente, é o maior dia do ano. E, né, muitas pessoas comemoram, eu particularmente gosto bastante de comemorar esse calendário, né, eu casei no equinócio, então eu valorizo bastante esse calendário natural, que o sol, essas datas, né, que o sol traz, que a lua traz. Então, é uma data bem festiva, né? O sol está no seu pleno vigor e a partir de amanhã todos os dias serão menores até o equinócio, que acontece em março, que é efetivamente o nosso réveillon, que a gente considera na astrologia, né? Então, essa entrada do sol em Capricórnio, ela inaugura uma fase muito bonita, né, que é do esplendor do sol em verão. Eu amo o verão. Então, o verão é tão colorido, é tão, né, tão dinâmico, as pessoas estão tão vibrantes. Então, eu acho que o sol entrando em Capricórnio também traz para mim essa força.
Ai, que lindo! Adorei seu relato sobre a entrada do Sol em Capricórnio. Pois é, e Capricórnio é um signo muito ligado à responsabilidade, né? À profissão. É um signo tradicional. Então, eu acho que é isso que você falou. Quando o Sol sai de Sagitário, né? Aquele signo que traz um elemento festivo, ele entra em Capricórnio, é o momento da gente, então, concretizar as coisas, realizar, né, colocar nosso pé no chão e mostrar aquilo que a gente quer mostrar, colocar em prática, né, porque
Os
Capricórnio também
resultados, né? Eu acho que
os
tem
resultados.
resultados também.
Exato,
Se
exato.
comprometer, né? Se comprometer. Enquanto Júpiter, que rege Sagitário, está expandindo, Saturno está ali contraindo, falando, tá, e os boletos? Beleza, agora voltou, volta de férias, né? Põe um pezinho no chão e agora vamos trabalhar, porque a vida contém os dois, né? E é esse equilíbrio entre a expansão e a contração que mora a prosperidade, que mora o equilíbrio, né? Então,
Isso.
eu acho que
Perfeito.
um vir na sequência do outro é bem justo.
É
Depois de
bem,
toda a
bem interessante.
comelança, depois de pisar na jaca nas festas, a gente volta, né, para aquela pra dieta equilibrada, porque é uma questão de saúde também, né? Então, não dá para beber 30 dias no mês, né? E achar que nosso corpo é de aço, né? Então, vem aí o
Verdade.
Capricórnio para colocar a gente na linha também. Vamos aproveitar essa energia aí de Capricórnio, que deixa a gente até mais sério e mais responsável, concorda?
Concordo, é isso mesmo. Conheço muita gente de Capricórnio, tenho muitos capricornianos perto de mim. Eles são sérios, são responsáveis, mas são pessoas, né, com quem você pode contar. São aquelas pessoas que estão ali, porque deve e é.
Eu
Eu
tenho, minha
gosto
mãe é
muito.
de Capricórnio, Nossa Senhora, ela é um exército inteiro. Se tem alguém com quem possa contar, é com ela. Ela não é uma, não, ela é a zaga, ela é o goleiro, ela é o ataque, ela é o meio de campo, ela que cabeceia e chuta para o gol. É impressionante a energia das pessoas de Capricórnio. Eu fico realmente muito comovida. Eu que não tenho terra, morro de inveja das pessoas de Capricórnio. Tão estruturadinhas, tão certinhas, com a capacidade de se disciplinar. Você acredita que a minha mãe... Nunca vi a minha mãe gordinha na vida. Ela sempre foi marombeira do esporte, estava sempre reguladinha, saiu um pouco da dieta, já estava ela de volta no manequim. É impressionante, os
A
capricornianos,
determinação que eles têm,
eles fazem o que eles querem. É
eles
impressionante.
colocam força e energia naquilo, vão e são práticos, é assim que tem que ser, tem que deixar de comer isso, então vamos. É
Vamos.
muito incrível, adoro essa energia de Capricórnio, me traz muita inspiração.
Né? Muito bom mesmo. Parabéns para vocês, capricornianos, com a sua disciplina e estruturação, né? E por falar em Capricórnio, não podemos deixar de falar da última derradeira quadratura que Saturno e Urano vão fazer no grau exato no dia 24. E em algum momento do ano que vem, a gente ainda vai sentir ela um pouco próxima, mas não exata mais como aconteceu em 2021. Ela vai ficar próxima em janeiro. E depois, entre agosto e novembro, ela vai se manter próxima. Mas é a última vez que eles se enquadram efetivamente. A gente teve um enquadramento em fevereiro e outro em junho, e isso fez com que 2021 fosse muito instável. Por quê? Porque enquanto Saturno quer organizar, Urano quer modificar radicalmente. Então, a gente tem o conservadorismo e o futurismo se bicando, né? Sendo que o Saturno em Aquário, precisando olhar para aquilo que não deu certo, né? Porque tanto Saturno quanto Urano regem Aquário. E eu gosto de olhar para eles como causa raiz e plano de ação, né? Enquanto Saturno, a gente tem a apuração desse Saturno, dessa realidade, tipo, cara, a gente experimentou e realmente não deu certo, né? O Saturno, ele traz a realidade, a estatística, o feedback. Porra, a gente tentou 2 horas, 2 horas não funcionou. A gente tentou 7 horas, 7 horas não funcionou. O Saturno é aquele que fala, cara, assim não dá. São 2 polegadas, não 1 polegada. Você está tentando encaixar e não vai funcionar, vai quebrar. Né? Tá muito pesado, tá muito leve, tá muito curto, tá muito longo, tá muito... Então, assim, o Saturno ali, para mim, ele é o experimentador, é crítico, né? É aquela audiência crítica que vai te ajudar a entender aquela sua parte, cri-cri, que vai te ajudar a não gastar dinheiro à toa ou a não se comprometer à toa, né? E o Urano quer inovar, quer ir para o futuro, quer fazer e acontecer, quer, né, quer uma nova realidade. Então, eu acho que, principalmente dentro do âmbito social, a gente conseguiu ver muito esse ano coisas que não funcionavam, coisas que não tinham condição de coexistir, porque quando a gente fala de aquário, a gente fala também de sobreviver, né, de manter a raça humana viva. Então, quando a gente vê os dois regentes se batendo, né, se tensionando, a gente também está falando, na minha opinião, de estruturas velhas que também não se encaixam mais, né, e que não fazem sentido para o futuro. Quantas pessoas tiveram que realinhar seus planos estratégicos com base na transformação digital que aconteceu? Quantas pessoas que ainda estão vendendo do jeito antigo, que tiveram que se renovar, que tiveram que comprar uma máquina nova, um celular novo, e dar o braço a torcer a nova forma, né?
Exato.
Não é site mais, né? As pessoas não estão mais preocupadas em fazer um site. Agora você compra tudo no Instagram. Então, assim, mudou muito, né? Muitas ferramentas novas, muitas formas novas, e muita gente antiga que teve que quebrar em três para poder caber no novo formato, né? Então, eu acho que foi um ano de desconstrução, um ano de imprevisto, um ano que foi difícil fazer planos, um ano de dificuldade de ver o futuro com esperança, né? Porque quando muita coisa muda, o futuro está incerto, a economia está entrando em escassez. Então, eu acho que foi um ano difícil por conta dessa quadratura, principalmente, e foi um ano que a gente teve que mudar. Não teve como, todo mundo passou por mudanças estruturais berrantes, né?
E Luana, não sei se você concorda comigo, mas assim, essa quadratura, para mim, ela deu o tom do ano, né? E os outros aspectos que se formavam, que a gente comentava, parece que eles estavam repetindo essa quadratura. Então, assim, a sensação é que o ano todo a mensagem era: revisa o que não faz mais sentido, joga fora o que não faz mais
É,
sentido.
muda, muda agora, muda rápido.
Mude agora, é, mude, é agora, essa é a hora, tipo um chacoalhada nas estruturas, ó, é agora, vamos lá, tem que se adaptar, tem que correr atrás, tem que entender os 15 sistemas novos que você tem que usar, tem que entender. Ninguém vai te ensinar, vai lá, corre atrás, aprende. Então eu tenho essa sensação que essa quadratura aqui, ela é a tônica do ano e
Sim,
tá fechando o ano de
questão
novo.
do ano. Muito forte
Né?
isso, né?
Pra
O
gente mais uma vez falar o que que eu ainda não joguei fora.
Urano tá retrógrado, e fica retrógrado até dia 18 de janeiro. Então, esse movimento dele, por isso que ele ainda vai ficar próximo, né, de Saturno até janeiro, porque ele ainda vai estar no grau, ele vai até o grau 10, né? E aí depois ele vai seguir o movimento dele avante no grau 10 de Touro. E assim, foi um movimento muito forte, do 14 graus até o 10, ele arrastou, né? Porque o Urano é a mudança radical, então agora ele está sob revisão. Então é a última quadratura com ele retrógrado. Então, assim, galera, se você ainda não mudou, amor, dá tempo. Muda,
Última chamada.
última chamada. Última chamada, falo chega, mando foda-se, né? O que
É
não
isso aí.
tem que continuar pode ser reavaliado. Aproveita, né? Aproveita esse movimento. Né não? E
Isso aí.
a gente fecha a semana, o céu da semana, dessa semana. Eu acho que é reflexivo, né? Eu não sei se a gente comentou semana passada, Quirón entrou em movimento direto ontem. Estava olhando isso no céu. Acho que a gente não falou disso na semana passada. Quirón estava
Não.
no movimento retrógrado já há algum tempo. Ele parou e entrou no movimento direto em Áries, no grau 8. Eu sei que eu estou acompanhando porque eu tenho Marte no grau 5 e eu tenho a Vênus no grau 10. Então, estava com esse Quirón bem sapateando em cima dos meus planetas. Nossa, mas foi um alívio ele entrar em movimento direto. Eu senti um alívio. Eu falei, gente, alguma coisa mudou no céu. Não é só a lua cheia, não. Eu fui lá olhar. Quirón entrou em movimento direto. Eu falei, ih, a gente comeu bola. A gente não falou disso no céu da semana passada. Eu vou falar disso amanhã.
Legal.
Mas Quirón é o curador ferido, né? E ele de ré, meu Deus, acha aquela mágoa até na última gaveta, né? Não estava nem procurando, aparece aquela dorzinha chatinha lá no fundo.
Daquela revolvida, né, num assunto mal
Parece
resolvido.
que tudo que estava cicatrizado deu conta de abrir de novo, dar uma mexida, dores antigas, mas agora em movimento direto, a gente há de conseguir estabelecer uma cura, né? E depois ensinar para todo mundo como é que faz para curar, porque o não é desses, né?
É isso
Uma vez
aí.
que você descubra o caminho, compartilha o que tem força, porque ali também tem uma especialização nova para você. Então, esse
Maravilha.
movimento agora direto pode ajudar principalmente a galera aí de Áries, que faz ali aniversário nos últimos dias de abril. A galera aí vai sentir na pele esse alívio que eu tomei nota do céu ontem. Fiquem ligados. Acho que é isso, né, Bruna? Vamos
Acho que
avisar do seu
sim.
recesso, 3 semanas, né?
Isso, vou ficar algumas semanas fora. Luana vai tocar aqui sem mim.
Vou
Depois eu
assumir as
volto.
carrapetas, mas, Bruna, dia 10 ou dia 17 que você está de volta, Bruna?
17.
Maravilhoso. Antes ainda, teremos mais um céu da semana em 2021. Sentiremos sua falta, mas já para 2022, com todo vapor, retornaremos
Aí.
nossa dupla dinâmica do céu da semana. Então, boas festas para
Isso aí,
você.
boas
Feliz
festas,
Natal.
todo mundo, boas festas. Nos vemos depois.
Eu compartilhei no meu Instagram, @lu.coutinho.luastral, uma dinâmica para se fazer no Lita amanhã. Então,
Vou olhar.
corre lá, porque tá bem bacana. Todo mundo sabe do meu lado bruxinho aqui. Eu gosto bem de mexer esse caldeirão. Então, se você não pegou essa dica, corre lá. Tem uns três posts ou quatro para trás, que tem aí uma dica interessante para se fazer no Lita. Fiquem
Legal.
com Deus e aproveitem o Natal. Feliz Natal para todos. Quer
Sim.
falar alguma coisa, Bruno?
Não, isso aí. Feliz Natal.
Um beijo, gente. Até semana que vem.
E